Vamos ao Evangelho de João, capítulo 17. Na realidade, estamos continuando uma série de pregações sobre os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João. Não é uma série contínua, porque às vezes eu interrompo com outras pregações. Além de mais, ela foi interrompida por causa da minha cirurgia e agora estamos, então, retomando. Temos mais umas duas ou três pregações nesta série, depois encerraremos, vai terminar com o final do capítulo 17, que é a famosa oração sacerdotal de Jesus, como ela é chamada. O contexto aqui é a própria noite da traição, quando o Senhor Jesus Cristo, após a ceia e a última Páscoa, ele foi para o Monte das Oliveiras com os seus apóstolos, onde logo mais ele seria traído por Judas. Então, nesta oração, ele ora ao Pai, obviamente em voz alta, a tal ponto de João ter registrado esta oração e ter passado para nós, nos dado o altíssimo privilégio de ouvirmos esta oração que ele fez ao Pai. Já preguei dos versículos 1 ao 5. E esta oração, ela pode ser dividida em três partes, em termos dos alvos que o Senhor Jesus tem em mente. Primeiro, ele ora por si próprio, nos versículos 1 a 5. Por si próprio é a maneira de dizer, porque quando ele ora por si próprio, na realidade, ele está tendo em vista, somos nós mesmos, é o benefício que o ministério dele iria nos trazer, mas é oração por ele próprio, visando a nós. Segunda parte seria oração pelos discípulos da época, aqueles que estavam vivos naquele momento lá, naquele contexto, dos versículos 6 a 19. E dos versículos 20 a 26, pelos discípulos no futuro, ou seja, nós estamos incluídos. Mas eu vou fazer diferente. Eu não vou seguir esta divisão daqui para frente. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou destacar alguns ensinamentos ou verdades básicas do cristianismo que o Senhor Jesus Cristo colocou aqui. E essas verdades, esses ensinamentos, eles estão entremeados. Não é do versículo tal a tal ele ensina isso, do tal a tal ele ensina aquilo, do tal a tal, não. Está tudo aí misturado. Então, em vez de separar por versículos, eu separei por assunto. Tanto que vocês vão ver, vão me ver pulando de um versículo para o outro, porque, como eu falei, ele repete um assunto que ele falou no versículo 6, ele repete no versículo 9, ou pelo menos uma parte daquilo. E nós vamos ver, então, como ele fez de uma maneira muito entremeada, mas nos dando ensinamentos valiosíssimos. Esses ensinamentos são os seguintes, 7, que eu não vou dar todos hoje. Aliás, as últimas vezes que eu digo que vou dar 4 hoje, eu fico em 2, porque ou 3, eu desenvolvo mais do que eu penso e acaba não dando tempo. Nem estou muito preocupado com isto. Então, o plano é 3 hoje e 4 na próxima pregação, algo por aí. Primeira verdade básica, ou primeiro ensinamento dele, a humanidade é composta de 2 grupos de pessoas. Só 2. Segundo, um perfil dos que são do mundo. Terceiro, um perfil dos que não são do mundo, ou seja, os que são dele, ou seja, os crentes. Quarto, relacionamento entre os 2 grupos dos quais eu vou falar. Quinto, relacionamento de Jesus com o Pai e do Pai com Jesus, o Filho. Fala muito nisto. Sexto, relacionamento de Jesus e o Pai com os crentes. Poderíamos até Deus... poderíamos até dizer de Deus com os crentes. Apenas eu falei do Pai e do Filho, porque não fala no Espírito Santo nestes versículos, ou nesta passagem. Mas poderíamos dizer de Deus com os crentes. E o último, expectativa de Jesus com relação aos crentes, o que, que ele espera de nós. Tudo isso está aqui dentro, encapsulado, num potencial tremendo, em que nós, uma vez abrindo e descascando, tirando várias camadas do que ele tem dito aqui, nós vamos descobrir coisas belíssimas. Então, vamos para a primeira, que é, obviamente, depois de ler o texto, vou comentar sobre esses dois grupos em primeiro lugar. Eu vou ter que ler o texto inteiro, ele é longo, exatamente pelo motivo que eu já comentei, que os assuntos estão entremeados. Então, não adianta separar, ler só até um versículo. Vou ter que ler tudo, tanto agora como na outra pregação. Então, vamos, preste atenção no que vamos ler. Há uma certa dose de repetição, como eu falei, mas muitas vezes com ângulos diferentes. E não se esqueça o contexto em que ele fez essa oração, o estado em que ele fez essa oração, a emoção lá nas alturas, a expectativa dele, eu poderia dizer, ansiedade dele. Vamos lá, João 17, de 6 em diante. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eles eram os teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eles tenham dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como tu és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, não conseguiremos penetrar nos meandros, na intimidade mais profunda do que está aqui dito pelo teu filho, naqueles momentos tão especiais, tão sofridos, em que ele falou a ti diretamente. Mas ele falou para nós, então, cabe a nós, com ousadia de fé, pedindo ao teu Espírito que nos ilumine, tentar entender, para crescermos no conhecimento de ti e dele, do Espírito, e para praticarmos estas verdades. Ser com pessoas aqui que não têm Cristo, que elas possam entender o que vai ser dito aqui, pelo menos até onde tu queres que elas entendam. E nós mesmos, crentes em Cristo, que tenhamos essa sabedoria para crescermos nestas coisas, e que ele seja glorificado no que vai ser dito aqui, em nome dele, amém. A humanidade é composta de dois grupos de pessoas. Versículo 6, ele se refere aos homens que me deste do mundo. Se houvesse apenas esse versículo aqui, poderíamos até achar que eram todos. Os homens que me deste do mundo, ou seja, todos eles. Mas tem o versículo 9, que não deixa pensarmos assim. É por eles que eu rogo, no caso dos discípulos dele. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quando Jesus diz que não ora pelo mundo, é óbvio que ele está se referindo a pessoas do mundo. Não é pela natureza, pelos passarinhos, não é o assunto aqui, é gente. Então, quando ele fala que está orando por alguns, mas não está orando por outros, todos eles, seres humanos que habitam na terra, ele divide em dois. Dois grupos. Quem? Os que são do mundo e os que o Pai havia dado para ele, conforme está lá no versículo 6. Os que me deste do mundo. Esses dois grupos. É interessante ele afirmar explicitamente que não inclui na sua oração sacerdotal, em que ele intercede por alguns do mundo, que são os dele, e que ele não está orando pelos outros. Está com muita raiva deles? Não. Magoado por eles? Porque ele estava a poucas horas de ser traído e morto por homens incrédulos e perversos. Ele estava muito magoado com eles. Não. Não é nada disto. Jesus ama a todos. Deus é amor. O Pai amou o mundo de tal maneira que mandou o próprio Filho vir morrer pelos que haveriam de crer nele. Então, o Pai vê todos com amor. O Filho vê todos com amor. Deus triuno vê todos com amor. Inclusive, o próprio Jesus Cristo chama todos para se beneficiarem da salvação que ele conquistou pela própria morte. Todos. Vinde a mim, alguns dos que estão cansados e sobrecarregados. Não, todos. Venham todos. Jesus olhou para os judeus e disse: vocês não querem vir a mim para ter vida. Não querem. Como se dissesse: venham e vocês terão vida. Isso é amor. Então não é falta de amor, absolutamente. Mas os do mundo simplesmente não iriam crer nele. Não iriam aceitar a salvação que ele ofereceu gratuitamente a todos. Iriam rejeitá-lo, os daquela geração, os de outras gerações. Então ele não incluía numa oração tão íntima, em que ele intercede por aqueles que o amaram e ainda iriam amar no futuro. É por eles que ele está orando, não está orando pelos outros que não são dele. Interessante isto. Versículo 14, versículo 16, o mesmo grupo. Eles têm dado a tua palavra e ele e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Pela primeira vez, Jesus diz claramente que aqueles que o Pai lhe deu não são do mundo. Em outra pregação, vou falar sobre o relacionamento desses dois grupos, como eu já comentei. A existência desses dois grupos é um dos ensinos fundamentais das Escrituras. Já me impressionou muito, no passado, hoje não me impressiona mais, que eu já me acostumei com a ideia, mas é tão claro este ensino na Bíblia, há ensinos que são mais complicados de se compreender, estão mais escondidos ali, precisa de mais trabalho, mas esse dos dois grupos no mundo é fácil, está na superfície. É muito claro, não somente nesta passagem, mas em várias outras que eu não vou ler. Mas o que me impressionava era como muitas pessoas, talvez a maioria, antes da minha conversão, que eu conheço, ainda conheci e conheço, se chamam de cristãs, e conhecem razoavelmente os ensinos cristãos básicos, não entendem isto, não entendem esses dois grupos, e só esses dois grupos. E acham um pouco chocante, acham um pouco inaceitável, e repelem essa ideia, os que são de Cristo e os que não são de Cristo. Só tem esses dois grupos no mundo, só. Mas é isto, não tem outro, é inquestionável. Enfim, o versículo 16 simplesmente repete o que o versículo 14 disse. A qual grupo você pertence? A qual grupo você pertence? Vou falar mais, claro, desses dois grupos. Mas antes de falar, deixe-me logo perguntar, você tem tranquilidade no seu coração quanto a esta avaliação própria? Você tem certeza absoluta a qual grupo você pertence? Quando se divide meninos em equipes, eles ficam curiosos para saber qual é a sua equipe. Se está no lado A ou no lado B, ele quer jogar com fulano, que é a coleguinha dele, mas botaram no outro time. É natural, é normal isso. Qualquer pessoa querer se enquadrar de alguma forma e saber como ela se enquadra dentro de grupos na sociedade, na vida de uma maneira geral. Não há uma categoria mais importante na vida do que esta. Essa categoria de pertencer a Cristo ou ao mundo. Você se enquadra na categoria de comerciante ou comerciário, os formados em economia, os que nasceram no Rio de Janeiro, há N categorias das quais nós fazemos parte. Claro, magro é gordo, baixo é alto, cor da pele, há mil maneiras de nós nos enquadrarmos em determinados grupos. Aqui está o mais importante. De todos eles, a qual grupo você pertence? A Cristo ou ao mundo? Espero que essa mensagem lhe ajude a se definir, que só você pode se definir. Podemos lhe ajudar conversando, mostrando algumas coisas, lhe ajudando, mas no fim é o seu coração que vai definir. Queremos só ajudar um pouco. E você que já tem certeza que é de Cristo, aproveite para curtir, para gostar e gozar desta maravilha de saber que pertence a Cristo. No exemplo dos jovens, se por acaso eles fossem dividir os grupos pela altura, 1,50m para baixo vai para cá, 1,50m para cima vai para lá. O que era necessário imediatamente? Uma fita métrica para poder medir. E eles já iam procurar para poder medir logo, para saber onde é que eles iam se enquadrar. Vamos usar uma fita métrica bíblica aqui, até o final desta pregação, para avaliar quais são os do mundo e quais são os que Deus deu para o seu filho. Não adianta um jovenzinho correr, aí cortar uma fita bem grande, desse tamanho assim, e dizer, esta aqui é a minha fita métrica, e isso aqui é 1 metro. Então, me medindo aqui, eu tenho 2 metros, então estou no outro grupo. O pessoal vai rir dele, porque a fita métrica é um padrão estabelecido. Isso é óbvio. Isso é um exemplo que eu estou dando, que uma criança, daquelas que estão lá na casa das crianças, entendem. Mas é impressionante como, quando o assunto não é uma medidazinha física, mas é uma medida espiritual, cada um quer fabricar sua própria fita métrica. E não tem o menor constrangimento de fazê-lo, por mais ridículo que seja. Não, você está perguntando para que grupo eu pertenço? Eu sei qual grupo que eu pertenço. Eu pertenço aos que são de Cristo? Ótimo, meu amigo. Como é que você se mediu? Ah, porque eu acho que é isso, aquilo. Meio que você fez sua fita. É você que diz a sua altura, 2 metros, 3 metros, 20 centímetros, você que diz. Isso é ridículo. Você não vai usar uma fita métrica própria para avaliar a sua alma. Isso é loucura. E suicídio. E está sujeito a ser ridicularizado não pelos outros, mas de uma maneira muito mais séria. Não vou dizer a palavra ridicularizado, mas ser condenado por Deus. Dizer quem é você, para dizer para mim a que grupo você pertence. Não é assim. Sempre vá para a Bíblia, para poder medir com os padrões da Bíblia. Vamos lá. Perfil dos que são do mundo. Como é esses que são do mundo? Primeiro, versículo 14. Característica deles. Eu lhes tenho dado a tua palavra, falando dos discípulos, e o mundo os odiou. Primeira coisa que Cristo fala deles aqui é que eles odeiam os que são de Cristo. É característica. Agora, talvez perca um pouco a força do que Cristo está dizendo pelo fato, pela bênção de nós vivermos num país em que não há perseguição religiosa explícita. Então nós olhamos e dizemos, engraçado, aqui não... Senhor Jesus, essa verdade aqui não cola muito não. No Brasil, pelo menos... Nessa época, século XXI, não cola bem, não. Está cheio de pessoas aí, não são crentes, não são discípulos de Cristo, e não tem ódio dos que são, não. Não vê isso, perseguição, feroz, maltratos, fortes, cruéis. Não vê isso. Eu já vi crente praticamente duvidar desta afirmação de Cristo, sabia? Não vejo esse ódio todo. Cada um está dizendo, eu não vejo essa fé toda. Porque ele está dizendo. Esse ódio adquire 1000 nuances. Uma infinidade de formas. Aversão, antipatia, descaso, desprezo. Vários graus. Uns menos antipatia. Outros com muita antipatia. Uns com pouco desprezo. Outros com muito desprezo. Ele não é obrigado, esse ódio, essa aversão, esse desprezo, a ser barulhento. Ele pode ser discreto. Muitas vezes os ódios mais silenciosos são os mais perigosos. São os que mais pegam de surpresa, os mais sutis. Então, não vá medir isto com a sua régua de o que é ter ódio, do que o mundo tem ódio o ódio dos discípulos de Cristo. Não. Pode ser muito bem guardado, muito bem dissimulado. E, como eu falei, pode ser num nível mais discreto de um abuso, de um descaso, simplesmente, não um desprezo grande, mas um olhar de descaso. Mas, irmãos, existe. Não crer que ele existe é não crer no que Cristo diz. Mas um médico está olhando para dentro dos seus olhos e diz que está vendo lá um probleminha na sua retina. Você vai querer ver e... Creia. Você vai ter que ser médico, usar um aparelho super sofisticado para ver a mesma coisa, comprovar o que ele está dizendo lá. Você não está vendo, você vai no espelho e diz: doutor, não estou vendo nenhum problema na minha retina, não. Então, continue assim. Então, a gente não precisa ver, enxergar. Não estou vendo esse ódio todo, não. É para ver ou é para crer? Eu não estou colocando uns contra os outros. Tanto que eu vou pregar especificamente sobre a relação que Jesus espera entre os que são dele e os que são do mundo. Eu estou dizendo o fato. Sabe qual é o problema de não crer nisso? Ingenuidade espiritual, que é um perigo. E aí está o problema, muitas vezes, de ecumenismo. De pessoas que não têm características de discípulos de Cristo, serem considerados ou consideradas como sendo de Cristo. Isso dá confusão, isso dá problema, todo tipo de problema. Prejudica a sua alma. Prejudica o seu crescimento espiritual. Então, eu estou vendo aqui só a verdade de que o mundo odeia os que não são dele, do mundo, ou seja, são de Cristo. Não é o que fazer com esta verdade, que isso é outra coisa, como já comentei. Mas é preciso saber que é fato. Odeiam os que são de Cristo. Segundo, não conhecem a Deus. Versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu. Está aí escrito. Esse conhecer aqui, obviamente, não é sinônimo de ouvir falar. Claro, porque bilhões de pessoas ouviram falar de Deus. Bilhões se dizem cristãs, inclusive. Devem saber de cor alguns princípios da Bíblia. Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo e tal. Tá vendo? Ele conhece a Deus. Ó. Não tem nada a ver com isto. Conhecer aqui é ter relacionamento pessoal de duas mãos. É ter uma comunhão viva com o Pai. É isto que é conhecer. E o mundo não tem isso. Vamos passar agora para outras partes da Bíblia, além de João 17, porque Jesus falou pouco dos que não são do mundo nesta oração, porque ele estava mais interessado nos que... Falou pouco nos que são do mundo, que ele estava mais interessado em falar dos seus discípulos que não são do mundo. Então, vamos apelar para outras passagens, muitas dele mesmo, mas não João 17. Os que são do mundo concentram-se nas coisas desta vida, mas descuidam da própria alma, é uma característica. Não se preocupam em tornar sua alma aceitável a Deus. Não leva a sério, ou pelo menos com a seriedade necessária, as coisas espirituais. Não vou ler a passagem, Marcos 8:36. O que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Como sempre, é uma afirmação muito concentrada do Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui deixando implícita uma tendência natural do mundo de se envolver nas coisas do mundo, de querer ganhar as coisas do mundo. Mas isso vai ser feito em prejuízo da própria alma, uma coisa ou a outra. E a característica do mundo, desprezar, deixar em segundo plano, ou terceiro, ou décimo, as coisas da alma. Então só se preocupa com o mundo, com o mundo, com o mundo, vai perder a alma. E olha lá, não se conhece um bilionário que tenha possuído o mundo inteiro. Pode ter um pedaço do mundo, um pedaço de um país, um pedaço aí dos tesouros que existem no mundo inteiro, um pedaço. Mas não se conhece ninguém que teve o mundo inteiro na sua propriedade. Pois bem, mesmo esse cidadão, se houvesse, teria feito um péssimo negócio. Porque ele teria ganho o mundo inteiro e perdido sua alma. Imagina os outros que não conseguiram ganhar nem muita coisa do mundo e vão perder a alma do mesmo jeito, porque é a característica do mundo ir atrás das coisas materiais e deixar desguardada, deixar sem atenção nenhuma a própria alma. Vai perdê-la. E se perder é ir para o inferno. Há pessoas respeitadas, pessoas sérias, compenetradas, vocês devem conhecer várias. Muitas se dizem cristãs, fazem parte de uma religião chamada cristã. Experimente conversar coisas espirituais com elas. Desconversam em 30 segundos. E não é colocar na parede, estou falando aqui, não é dizer que a pessoa está errada por isso, isso. Não, não. Eu estou falando de uma conversa amena, agradável, numa roda de aniversário, por exemplo. Ontem eu estava ouvindo uma pregação tão interessante, aquela passagem que Jesus Cristo, aí a pessoa vai olhar para você assim, vai pegar um docinho ali, uma Coca-Cola, vai olhar para o outro lado e... Esquisito falar de Jesus Cristo para mim, no meio do aniversário, uma pregação de Jesus Cristo, uma coisa estranha. E está vindo da missa. Provavelmente. Mas não entende. Não entende. Não quer saber. Típico. Não confiam em Deus para o sustento. São angustiados e preocupados. Lucas 12, 29 e 30. Olha, tem características dos que são do mundo que muitos de nós ainda guardamos em certa medida. Assim nós teríamos sido aperfeiçoados totalmente. Eu toquei nesse assunto pela manhã hoje, inclusive. Então, é interessante como Jesus aqui se dirige para crente, para os que são dele, mas diz assim, olha, isso não é coisa dos meus discípulos, não, é coisa dos que são do mundo. É curioso isto. Mas sabendo que muitos dos seus discípulos ainda tinham esses problemas, sim, ainda lutavam contra esses problemas, mas agora é outra situação. Eles sabem que é o problema, sabem que não deve ser assim, lutam contra aquilo, pedem a Deus poder, é totalmente diferente, totalmente. Mas fica aí a lembrança, Lucas 12, 29 e 30, diz assim, não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, não vos entregueis a inquietações, falando para os discípulos dele. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Olha a diferença. Vós, que são filhos do Pai, e os do mundo. Na realidade, aqui a palavra é os gentios. Ele está usando esta palavra aqui metaforicamente. Literalmente, gentio é quem não era judeu, mas ele está usando aqui no sentido de alguém que não crê nele, que não é discípulo dele. Então, pode considerar aqui como um sinônimo dele dizer, os do mundo é que fazem assim. Vocês não precisam fazer isto, ficar angustiados porque vão comer o bebê. Por quê? Porque vocês têm um pai, e esse pai sabe que vou o que exatamente o de que vocês precisam. É isso que ele quer dizer. Então, quando você estiver roendo as unhas, preocupado com o dia de amanhã, angustiado, você vai dizer assim, eu estou agindo como alguém do mundo. E é. Eu sou crente, mas parece que eu estou no tempo antigo, pré-conversão. Não é que você deixou de ser crente, mas acorde, tem um erro aqui, tem algo a ser corrigido na sua vida, você está agindo como do mundo, embora não seja. É normal na vida do crente, Não é desejável, mas é normal no sentido de que acontece. E tem maneiras de tratar isso. A pregação de manhã falou bastante sobre essa maneira de tratar com Deus esses pecados do dia a dia. Mas eu estou falando aqui das características principais que a Bíblia dá para os que são do mundo. Uma delas é, vivem preocupados e angustiados com as coisas daqui. Quando você faz assim, você está imitando o outro. Você quer? Certamente não. Não conhece a verdadeira paz de Cristo. Lembra que eu preguei João 14? João 14, 27. Já passamos por esta passagem meses atrás. Mas diz assim, a passagem muito conhecida. João 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo. Então, claramente, ele falou aqui de dois tipos de paz. A paz que ele dá para os seus e a paz que o mundo dá. Uma paz, ele não desenvolveu esta paz, mas, obviamente, uma paz fugaz, passageira, rasa, muito em função de coisas ao redor. Não vou desenvolver isto, mas é bom saber. Você que não tem paz no coração, uma paz profunda, e gostaria de ter, saiba que esta paz vem para os que são de Cristo. Não ter paz no coração, uma paz mais profunda, que alimenta a alma, não ter esta paz é uma característica dos que são do mundo. Mesmo que use a inteligência, a sabedoria, não consegue conhecer a Deus. Outra característica dos que são do mundo. 1 Coríntios 1 e 21. Diz assim. 1 Coríntios 1 e 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. O mundo. Estou lendo passagens que falam no mundo. Não são passagens selecionadas ao acaso. Tem o objetivo de mostrar características dos que são do mundo. Mais uma. Na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. E continua a passagem. Você sabe qual é o valor dos filósofos gregos famosos para a vida cristã? Tem gente que faz filosofia. 4 anos da vida. Aí faz mestrado em filosofia. Aí faz doutorado em filosofia. 6 anos, 8 anos, 10 anos. Aí arranja um emprego na faculdade, coisa assim, e vai passar a vida inteira ensinando filosofia. E outros estudando filosofia. O valor da filosofia para as escrituras é zero. Não tem outro jeito. É zero. Na realidade, eu estou condescendendo ao dizer que é zero. Porque eu deveria dizer abaixo de zero, porque não é neutro, não é uma história de tio Patinhas, que é zero. Assiste ali, então, é zero. Mas nesse sentido, filosofia não é zero, ela prejudica, porque ela confunde. Os homens não conseguem, por mais bem intencionados que sejam, e aqui não está falando do caráter desses filósofos ou dos professores de filosofia. Nada disto. Nada disso. Tinha homens decentes, homens, humanamente falando, que tinham suas vidas dignas no limite do que é uma dignidade humana. Sim. Não é uma questão de um caráter vil, de quer enganar os outros. Não. Eles queriam entender a vida. Eles queriam ensinar o que eles aprenderam, queriam o bem, mostrando o melhor que eles tinham conseguido extrair das suas inteligências altíssimas, sem dúvida, homens geniais, tão geniais que às vezes você começa a ler, com duas palavras você já está querendo se perturbar um pouco, pela inteligência, a sagacidade da inteligência desses homens. Só que eles vão e vão, e não desenvolve mais do que um certo ponto, e dali para uma pergunta eles partem para outras perguntas que puxam mais outras perguntas e chegam a conclusões duvidosas, no fim eles mesmos sem respostas. Aí vem um outro aluno daquele, aí vem uma outra teoria, desenvolve uma outra teoria diferente da do seu mestre, tão inteligente quanto ele, e aí o mundo roda, 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 e não leva a nada. É exatamente isto que o que a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, o mundo, pela própria sabedoria, não conheceu a Deus. Os mais inteligentes que foram lá, os filósofos, não conheceram, não entenderam a mensagem da cruz, do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que é petição, que é salvação, não entenderam. Então é uma característica de alguém que pertence ao mundo e não pertence a Cristo. O quê? Se entregar a essas filosofias, mesmo que não seja uma entrega acadêmica, tipo fazer filosofia, ou conhecer toda a obra de Sócrates e Platão e Aristóteles e tal, mesmo que não seja isso, mas que gosta de ouvir os gurus de hoje, com ideias de todo jeito, e muitas vezes ideias passadas foram só requentadas e colocadas com outra roupagem, mas que gostam dessas coisas, e discutem, e questionam, e gostam de conversar 3 horas, 4 horas sobre a vida, e misturam várias teorias. Coitado, este alguém não é discípulo de Cristo, não pode ser, porque é típico do mundo enredar por filosofias sem alcançar o conhecimento de Deus. 1 Coríntios 2, 12 diz que eles não têm o Espírito de Deus, mas do mundo. Só pra, bom, no meu caso, é a mesma página aqui, 1 Coríntios 2 e 12, onde eu já estava. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Eu quero, estou falando dos que são do mundo, então vamos ficar ali. Há um Espírito do mundo. O que é isto? É a influência do mundo, os valores do mundo. Então, entendo eu que receber o Espírito do mundo, que ter o Espírito do mundo em si, é estar totalmente sob a influência, valorizando e vivendo dentro daquele tipo de filosofia de vida, de uma existência cuja explicação não sabe direito, não crê na revelação de Deus, e as coisas ficam só pela terra, e valorizam as coisas daqui, e tudo é por aqui. Que pena. Agora aqui aperta um pouco mais. Pessoas que são do mundo são consideradas inimigas de Deus. Tiago 4 e 4. Tiago capítulo 4, versículo 4. Infiéis, no original você pode dizer assim, adúlteros, mesmo sentido. Não compreendeis, Tiago aqui se dirige a pessoas que não estavam sendo, agindo pelo menos como discípulos de Cristo, não eram mesmo. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. É difícil isto. Difícil digo, é duro. Não é que é difícil, está claro, mas é duro dizer isso aqui. Inimigo de Deus. Por último, não conhecem, no sentido de não compreender, não aceitar, aquele que saiu do mundo, não é mais do mundo e agora tornou-se um discípulo de Cristo, um verdadeiro filho de Deus. 1 João 3 e 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, Cristo. Mas O mundo não nos conhece. Meu pai me conhece. Ele não é crente. Minha mãe não é crente, mas vai dizer que minha mãe não me conhece? Coisa esquisita. Estou dando um exemplo, porque meus pais são crentes, graças a Deus. Óbvio que esse conhecer aqui não é a cognição pura e simples. Você ter conhecimento de alguém em termos de saber o nome da pessoa, conhecer algumas características daquela pessoa, não é, é muito mais fundo. Já comentei um pouco sobre isto. E abram os ouvidos quando lerem a palavra, o verbo conhecer, no Novo Testamento. Porque muitas vezes o verbo conhecer, ele vai falar de relacionamento espiritual, de entendimento das coisas do alto, das coisas existenciais, à luz do que Deus revela nas Escrituras. Não é o que cada pessoa pensa da sua existência, não, mas do que Deus diz. Sabe o que isso significa? Talvez o verbo entender seja melhor do que eu conhecer aqui, ou pode dar um sentido talvez até melhor. O do mundo não conhece o que é de Cristo, no sentido de não entende, não saca, não concebe o que o outro fala, não consegue alcançar. Pode até ter boa vontade, mas não alcança. O que se tornou um filho de Deus em Cristo, ele diz coisas que o do mundo acha estranhas, esquisitas. Isso é não conhecer. E uma vez que não entende bem, não alcança e não concorda, passa a haver, então, um sentimento que Cristo qualificou como ódio, que eu já expliquei desses níveis e tal. Não entende. Muitas amizades bonitas se acabam quando um dos dois se converte. Por quê? Por quê? Continuam amigos por um tempo. Mesma simpatia pessoal, mesma comunhão de conversas, de bate-papo, por um tempo, aí devagarinho vai mudando, e aquela antiga comunhão baseada em coisas do mundo, mesmo coisas sérias, em conversas existenciais, filosóficas, não digo do mundo aqui, não quer dizer que é coisas imorais, depravadas, não, que muitas vezes eram também, porque o mundo mistura tudo, vocês sabem disso, mas mesmo concedendo isto a esses dois amigos lá, era uma amizade séria, gostosa, então, mas ela vai murchando, vai secando, porque o do mundo vai dizer uma coisa que vai ferir os ouvidos daquele que agora tem Cristo no seu coração, e o que tem Cristo vai dizer uma coisa que o do mundo não vai entender, aí começam a se estranhar, começam a se desconhecer, que é o contrário de conhecer. Então, o mundo não conhece o de Cristo, exatamente, ele estranha. E aquele conhecimento antigo que havia, ele vai desaparecendo, aquela simpatia toda, porque as bases de um mudou, de um deles, as bases mudaram completamente. Então, vai haver um arranhão e um estranhamento, aquela amizade vai ou se acabar de uma vez, ou ficar em estado latente. Eu tenho vários amigos de faculdade, eram muito amigos e tudo, nos encontramos de vez em quando por acaso, um abraço, uma alegria, que coisa legal, pois é, e aí, cara, e tal, é, ô, irmão, só com 45 segundos acaba o papo, senta aqui, vamos tomar aqui uma Coca-Cola, um negócio e tal, mas vamos, com pouco tempo, a gente olha assim, lamenta até, fica até meio triste, não dá mais para conversar, aí o que, é que a gente quer conversar? Adivinha? O Evangelho. Quer levar Cristo para ele, que ele é meu amigão da faculdade. Aí quando começa a conversar, Maurão, que conversa é essa? Com carinho. Mas não dá mais. Pô, não conhece mais. É isto que acontece. Então essa separação entre o que é de Cristo e o que é do mundo é muito maior do que a gente talvez pense. Ela é profunda demais. O que fazer com isso? Vou deixar para outra pregação, quando falarmos do relacionamento de um com os outros. E agora eu já inaugurei aquilo que eu acabei de falar, que ia falar de duas, de três coisas, estou a falar de duas, porque aqui eu vou encerrar. Não vai dar para desenvolver o perfil dos que não são do mundo. Essa parte é mais gostosa. O nosso perfil, de nós crentes. O que, que Jesus falou de nós aqui? Falou um bocado em João 17. E eu quero aprofundar um pouco mais. Mas então vou encerrar aqui. Dizendo o seguinte. São afirmações duras que eu tive que fazer, difíceis. Não quero ser indelicado com os visitantes que não são de Cristo, os que vão vir de outra forma. Mas é a própria palavra de Deus que eu estou pregando, e ela é sempre benéfica. Ela pode doer, mas ela é benéfica. Um médico espremendo um tumor dói. Dói. Sai coisa ruim lá de dentro. Mas é altamente benéfico. Agora você paga para ele fazer isso, porque é benéfico. Então, doer não significa magoar, no sentido de ofender. Não, não. Pode doer, até é bom que doa, porque acorda a pessoa e diz, opa, parece que tem uma coisa errada comigo. E outra coisa, não se jangue, não se zangue, não se chateie com quem é sincero com você com relação a essas coisas de Deus, não. Você gostaria de chegar no médico, eu estou tossindo aqui uma faltazinha de ar, aí ele vai lá e diz, vê um câncer no seu pulmão. Mas ele fica com pena, se é uma pessoa tão agradável, tão simpática, diz, não, essa aqui é uma pneumoniazinha. Você quer um médico desse? Não quer. Está na estrada errada. Meu amigo, eu já estou há 3 horas que eu estou nessa estrada aqui, e eu estou indo para o lugar tal, é esta. Aí o rapaz lá na estrada vai ficar com uma pena tão grande, miserável, 3 horas andando à toa. Eu não tenho coragem de dizer que ele está errado. É essa mesmo. É assim que você gostaria? Homem, não me diga que eu estou há 3 horas andando errado. Digo, para o seu bem. Você não quer saber? Porque essa aqui não vai dar coisa nenhuma na cidade e tal. Pode voltar, doutor. Não tem nem desvio. É assim que você quer, né? Um informante. Muitas vezes, os do mundo não querem esse que nós somos de Cristo, desempenhemos esse papel de sinceridade, de amor pelo outro, lamentando. Meu pai diz que fica indignado ao descobrir que passou 55 anos iludido num cristianismo que não era bíblico. E a conversão dele, de fato, foi aos 55 anos. Mas não me disseram o que era correto, o que era certo, coisa desagradável. Tudo bem, mas corrigiu. Alguém teve a felicidade de falar para ele o evangelho e para cada um de nós que é crente. Então, em vez de você fazer beicinho, se chatear e não querer conversar mais com o que é discípulo de Cristo, tenha humildade. E outra coisa, o que está envolvido aqui não é uma cidade que você vai chegar ou não vai chegar com mais 2 ou 3 horas, não. É vida eterna. É a sua alma. Então, abra o coração e aceite que essas coisas vêm do próprio Deus. Procure sair do mundo, se você já se identificou como sendo realmente do mundo. As características todas falam muito bem do seu perfil. Você se encaixa muito bem. Já é excelente você chegar a essa conclusão. Não, só tem 2 grupos no mundo. Eu não sou discípulo de Cristo, não. Eu não sou hipócrita, vou dizer que sou sem ser. Eu não sou. Então, sou do mundo. Mas o que é ser do mundo? É isso, 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 isso. E me enquadro muito aqui. Então, não tem jeito. É um fato. Enfrente o câncer. Enfrente a estrada errada. Enfrente o fato de que você está há 20, 30, 50, 60 anos no caminho errado para o céu e aceite Cristo como seu Salvador. Se torne, então, aí sim, um discípulo de Cristo, saindo do mundo e indo para o reino do Filho e do amor do Senhor, do amor de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado a Deus Pai por esta revelação maravilhosa do Teu Filho sobre os 2 grupos. Obrigado, Senhor Deus, porque nós, crentes, já sabemos de onde saímos e aonde fomos levados. Nem fomos pelas próprias pernas, fomos levados graciosamente. Obrigado, Senhor, por termos sido do mundo e agora sermos do teu reino. Mas permita-nos olhar para o mundo do qual nós éramos com amor, com simpatia, com pena, com misericórdia. Não uma pena arrogante, uma pena que esmague, não. Mas com pena mesmo, com misericórdia, querendo ajudar pessoas que têm o mínimo de interesse em ouvir estas verdades e que levam a sério a sua própria alma e a sua existência eterna. Dá-nos esse privilégio de ter amor por essas pessoas, pregar para essas pessoas e entregar nas tuas mãos, dizendo: Senhor, agora tu fazes a tua obra de acordo com o teu Espírito Santo quiser. É em nome do Senhor Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço. Amém.